A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O céu, as estrelas, o infinito. Quem nunca olhou para o alto e sonhou com mundos distantes? O Globo Repórter de hoje investiga o fascínio pelo universo, uma curiosidade que move o homem através dos tempos. A única brasileira selecionada para a primeira expedição a Marte cresceu no meio da floresta amazônica. Ela não tem medo de embarcar numa viagem sem volta. Pedro, universitário de Brasília, eliminou mais de 100 mil candidatos para garantir sua vaga no primeiro voo civil para o espaço. O mistério de Quixadá. Quantos moradores de uma mesma cidade garantem ter feito contato com naves e seres de outros planetas? Nossa equipe ouviu depoimentos impressionantes. E você que nos acompanha, já viu coisas inexplicáveis no céu?
O céu é para todos. Nossos olhares apontam para o alto, curiosos, enquanto foguetes, sondas e missões tripuladas avançam no espaço. Uma pergunta mexe com a imaginação. Tem alguém aí? Existe vida em outros planetas? Hoje, telescópios exploram galáxias distantes. Qual será o próximo salto para a humanidade? Marte, no planeta vermelho, onde a atmosfera é tóxica e a temperatura chega a 100 graus negativos, foi comprovada a presença de água. E o lugar inóspito, de repente, virou sinônimo de esperança. Porto Velho, Rondônia. A capital é cercada pela floresta amazônica. A chuva dá um tom de cinza ao céu da cidade que avança sobre a mata. Neste endereço mora a brasileira que vem se preparando para uma viagem interplanetária.
Oi, Sandra.
Oi, tudo bem?
Tudo bem com você?
Tudo ótimo.
E aí?
Graças
tudo
a Deus.
Tudo bem? E aí, com esse gatinho no colo já? Cachorro latindo.
A casa é cheia de vida. A Sandra vive mergulhada em pesquisas de bichos e plantas. Mas agora a cabeça dela parece mais focada no espaço. Ela é a única brasileira pré-selecionada para uma expedição a Marte. Talvez na próxima década, uma viagem sem volta.
Os primeiros desbravadores, quando vieram para a América, né, eles vieram numa condição até muito pior do que a gente está indo para Marte. Eles conheciam muito menos do que a gente sabe a respeito de Marte. Eu acho que nós estamos até numa condição até mais confortável do que eles, né, para explorar novos horizontes.
A base em Marte será montada em etapas e a jornada dos desbravadores envolve grandes riscos. Lá, homens e mulheres vão produzir a própria comida e extrair água do solo. Tudo precisa ser muito bem pensado.
Essa planta aqui, que é uma rixa, ela também pode ser comida. Ela serve de alimentação. Ela é criada assim, tufinhos. Se eu tivesse que comer isso, por exemplo, poderia comer esse tipo de coisa em Marte, né?
Sandra não é apenas uma sonhadora. Professora universitária, advogada, escritora e uma eterna estudante do planeta vermelho.
Isso aqui é incrível, absolutamente incrível. Um negócio de 700 quilômetros de extensão. Tem lugares aqui que tem mais de 20 quilômetros de profundidade.
Às vezes, ainda pinta uma dúvida legal.
Se eu for para Marte, eu não vou morrer. Então, eu vou continuar tendo obrigações aqui na terra, ainda vou ter propriedades, eu ainda vou ter que pagar imposto de renda, né? É uma coisa inédita, não existe ainda, assim, nenhuma outra pessoa que tenha passado por essa necessidade de ir embora para outro planeta, né? E ter que administrar suas coisas de um outro planeta.
Na floresta, Sandra aprendeu cedo que é preciso respeitar a natureza.
O ambiente de selva, ele é bastante perigoso se você não souber se movimentar dentro
dele. É hostil.
É hostil. É hostil de todas as formas, né? É, tem os mosquitos, cobra, os animais selvagens mesmo, algumas plantas que são venenosas.
A Sandra viveu a infância no interior da Amazônia. Nos anos 70, a família dela saiu de São Paulo para morar no meio da floresta. Como é que é isso, Sandra?
Era bastante difícil, né? Nem alimentação a gente tinha. Tinha que vir tudo de fora. A gente saiu lá do centro, em São Paulo, tendo tudo. Aí veio morar aqui numa casinha de madeira. O fundo da casa era a floresta amazônica.
Não tinha nada.
Não tinha nada. Não tinha nada. Era complicado mesmo.
Então, Marte é completamente diferente da Amazônia. Aqui tem água de sobra, vida em abundância. Mas desbravar uma terra assim e colonizar um planeta distante tem algo em comum. É preciso ousadia e um bocado de coragem. A Sandra veio de Porto Velho até Porto Alegre para conhecer as condições que vai encontrar em um porto bem mais distante. Sandra vai visitar duas cientistas brasileiras que, como ela, cresceram fascinadas pelo espaço.
Sandra, o que você sabe sobre a Thais Russomanno?
A doutora Thais Russomanno, ela é médica especializada em medicina aeroespacial, faz pesquisa a respeito dos efeitos de microgravidade no corpo humano e tem trabalhos internacionalmente reconhecidos nessa área. Professora Thais, é um prazer lhe conhecer mesmo, olha.
Parabéns pela seleção.
Muito obrigada.
Sandra precisa passar por alguns testes para ter uma ideia de como sobreviver no ambiente marciano.
Além da saudade de casa e de pequenos prazeres do dia a dia, lá em Marte, a Sandra vai sentir falta também daquilo que nos mantém com os pés no chão, a gravidade. O que está acontecendo com você aí dentro?
Você não sente, né? A sensação de peso é bem diminuída e você não sente, assim, nenhum impacto mesmo para poder andar, não há dificuldade.
Sandra parece flutuar.
Muito legal, gente, ó.
Nesse laboratório da Universidade Católica, é possível simular uma gravidade menor que a da Terra. Mas essa sensação agradável de leveza pode causar perda óssea e muscular e até alterações neurológicas.
Nossa.
E ficar muito tempo em Marte pode sofrer as consequências.
A microgravidade, ela se assemelha a um processo de envelhecimento em Terra, especialmente na questão do sedentarismo, assim, da inatividade. Então, estar em microgravidade é estar numa inatividade sem paralelos aqui na Terra.
Nessa outra experiência, a Sandra descobre que até mesmo prestar os primeiros socorros pode ser bem mais difícil.
Ela está agora com o peso que ela estaria em Marte.
Ela não pode usar o peso do corpo para fazer a massagem cardíaca.
Não com a mesma eficiência que aqui na Terra, porque o peso dela vai ser menor. Então, na hora dela fazer, tentar botar o peso para comprimir o tórax da vítima, ela tem que fazer esse movimento aqui, ela está... Então, dobrando os cotovelos para tentar compensar essa falta de peso.
E por falar em astros, os pesquisadores tratam Sandra como se fosse uma estrela. Aqui todos conhecem, na teoria, os perigos dessa longa viagem. Uma jornada que pode durar mais de 7 meses. E ninguém melhor que a doutora Thaisa Stork Bergmann para falar de alguns dos mistérios que a Sandra vai contemplar no caminho. A astrofísica gaúcha ganhou o Prêmio das Nações Unidas e reconhecimento internacional pelos seus estudos para a compreensão de como os buracos negros se formam no centro de galáxias.
Se a Terra fosse comprimida, apertada com toda a força, até ficar desse tamanho, ela se transformaria num buraco negro. É isso, doutora?
É isso mesmo. Se a gente conseguisse comprimir a Terra no tamanho de uma bolinha de gude, seria um buraco negro, e ele tem esse nome porque nem a luz consegue escapar de dentro dele.
Agora, com essa massa apertada desse jeito, o que é possível enxergar lá dentro?
De dentro não sai nada. O que a gente consegue enxergar dos buracos negros é a matéria que fica em volta. Então, essa matéria entra em órbita, e se essa matéria emite luz, a gente observa a luz emitida por essa matéria.
E foi a descoberta desse disco brilhante, uma espécie de ralo iluminado numa galáxia distante, que deu prestígio à brasileira.
Por que a sua descoberta foi tão importante para a ciência?
Na época em que eu fiz a descoberta, se achava que somente algumas galáxias tinham esses buracos negros no centro. Somente as galáxias que a gente na época chamava galáxias ativas. Hoje em dia a gente sabe que existem buracos negros praticamente em todas as galáxias, inclusive na nossa, que é a Via Láctea.
Muito prazer conhecê-la, bem-vinda.
Muito obrigada.
Aqui é um lugar de trabalho.
Imagina. Gente, olha, é uma honra poder conhecer a senhora e saber do seu trabalho, sabe? Estou assim, emocionada.
Que legal. Eu também fico muito contente de te receber, sabendo que tu está escolhida para uma missão tão importante, né?
Pois é, né?
Thaisa é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresenta a Sandra estudantes orientados por ela. Entre doutores e pesquisadores do espaço, Sandra parece uma criança.
É preciso você ter um olhar de criança para poder ver coisas novas, para poder seguir em frente e descobrir coisas diferentes.
Me diz uma coisa, o que o senhor acha dessa ideia dela de ir para Marte?
É a vontade dela. A vontade de cada um, a gente não pode estar interferindo, nunca interferindo na vontade dos meus filhos. Cada um escolheu a profissão que quis e seguiu.
Agora, aqui tem peixe, tem água, tem vida de sobra. Lá não vai ter nada disso, né?
Aí o problema é dela.
E problema, seu Anísio, a Sandra adora resolver.
Estabelecer uma colônia, né? Uma possibilidade de outras pessoas depois irem para Marte, viverem em Marte, né? E eu acho que isso daí vai ser o maior legado que a gente pode deixar, né, para outras pessoas. Você criar assim, um novo mundo, né? Criar um novo lugar para estar, uma nova cidade. É uma coisa muito, 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 muito excitante.
O mistério de Quixadá. Por que tantos moradores de uma mesma cidade dizem ter feito contatos com extraterrestres?
Quixadá poderia ser mais uma cidade igual a tantas outras do interior do Brasil. Não fossem estas estranhas formações rochosas. Elas têm o nome de monólitos, o que significa pedra única. Montanhas de rocha que brotam na paisagem. Viemos até aqui para conhecer um povo que observa estrelas, vê luzes que viajam pelo espaço.
Quando a luz descia, a gente corria com medo. Aí vinha de novo, olhava, estava lá no alto, de novo da serra.
Gente que conta histórias de seres extraterrestres, que descreve viagens em naves espaciais. Os relatos ufológicos de Quixadá provam que este lugar é único, como as pedras da paisagem. Quem vem para Quixadá não pode ter pressa. O calor do sertão é implacável até mesmo no inverno. Todos ficam atentos. Estas pequenas estradas de terra, quase sempre desertas, já teriam testemunhado acontecimentos extraordinários que entraram para a história de Quixadá.
Seu Leonardo?
Diga!
E aí, tudo bem?
Tudo bem.
O seu Leonardo é filho do seu Barroso. que teria sido abduzido por extraterrestres em 1976. É o caso mais famoso aqui de Quixadá, não é isso?
É.
Como é que foi exatamente? O senhor conta pra gente?
Começou em 1976.
É?
Foi. Aí realmente...
Seu Barroso, pai de Leonardo, vinha pela estrada às 4:30 da manhã. A família conta que no caminho até a fazenda, ele foi atingido por uma luz intensa que veio do céu.
Calor foi tão grande que a pele queimou, como fosse queimado de fogo.
Quando voltou para casa, apenas deu tempo de contar para a família o que tinha acontecido. Depois a mente ficou confusa e ele nunca mais se recuperou.
Durante quantos anos ele ficou
mal? Na cama ali, no qual ele perdeu a mente? 17 anos.
17 anos ele viveu assim?
Quem cuidou foi eu. Eu tinha um emprego em São Paulo, que eu deixei lá para vir cuidar dele.
E o que os médicos disseram?
Os psiquiatras?
Isso.
Que a mente dele estava apagada. Veio médico até de Portugal para examinar ele.
E aí?
É como ele disse, agosto.
Leonardo teve que cuidar dos negócios do pai. Virou chefe da família aos 24 anos de idade e culpa os extraterrestres por isso.
O senhor acha que os extraterrestres fizeram mal ao seu pai?
É claro. A pessoa normal, ele comprava, vendia, trocava, fazia tudo.
Seu Leonardo acredita que a luz que atingiu o pai é a mesma que ele, ainda hoje, vê cruzando os céus de Quixadá.
Vem ele com lá, ó.
O senhor está vendo agora ou não?
Não, estou dizendo à noite.
Entendi. Levei um susto agora.
Pare, olhe, escute. Agora estamos numa loja especializada em consertar eletrodomésticos.
O depósito é um amontoado de plásticos, ferragens, equipamentos quebrados para conserto. É nesse ambiente extremamente concreto que a gente ouve um emaranhado de histórias e percebe que a vida do Bob mais parece um filme de ficção.
Bob ganha vida consertando equipamentos quebrados.
Não está muito bom, tem que ajeitar melhor.
Diz que há 35 anos faz contato com seres que dominam tecnologias bem mais sofisticadas.
Segundo eles, disseram que Quixadá, depois do planeta deles, é o lugar mais importante para eles, porque eles me falaram que Quixadá é um núcleo, um centro, do qual eles têm um portal mais forte, é aqui. E tem algumas espécies de minério que eu acredito que eles têm interesse, como urânio, esmeralda verde, esmeralda preta, né? E os monólitos em si formam um círculo de pedra, como fosse um ninho. E aquele ninho gera uma força magnética muito forte. Aí é o caminho do qual eles escolheram Quixadá.
Quem são eles?
Eles são de todas as galáxias, são anos-luzes daqui. Nós temos vários, nosso sistema solar, Marte, Júpiter, Plutão, a maioria deles são habitados.
Bob não explica como se comunica com os extraterrestres, mas na cidade é considerado uma autoridade no assunto, chamado até de ufólogo.
A minha missão aqui é acompanhar os seres, os abduzidos, para que eles entendam o que está acontecendo com ele.
Abduzido, na linguagem ufológica, é alguém que teria sido levado por seres de outros planetas e depois devolvido à Terra. É o caso de Giovanni, que diz ter viajado pelo espaço 19 vezes. E garante que os extraterrestres salvaram a vida dele aqui mesmo, no dia em que deu um salto errado no açude do Cedro.
Em vez de eu parar, olhar e pular, eu fiz carreira. Uhum. Eu me aproximei mais, olhei e corri. Quando eu corri, meu pé pegou na corrente e eu caí. Bati as costas, caí de costas.
E aí você perdeu,
aí afundei,
perdeu a consciência?
Perdi a consciência.
E se afogou?
E me afoguei. Eu, debaixo d'água, eu vi quatro pessoas de 1 metro de altura, a cor azul. Me abraçaram debaixo d'água. Cabeça grande, né? E todos os quatro eram azulzinhos. Então eles me abraçaram. Quando eu me tornaram para cima da água, eles abraçados junto comigo, já se passava mais de 10 minutos eu debaixo d'água. Como é que uma pessoa consegue passar mais de 10 minutos debaixo d'água?
Eles te salvaram.
Me salvaram.
E não foi uma vez só. Num outro domingo, quando se divertia com os amigos...
Quando eles olharam para baixo, tinha uma luz em cima de mim. Uma luz muito forte. E quando eles retornaram, a luz já tinha apagada e eu não estava mais sentado lá em cima da pedra.
Durante 9 horas ficou desaparecido.
O que eu me lembro, tinha pessoas mexendo muito no meu rosto, mexendo no meu corpo.
Giovanni revela que depois desse dia começou a enxergar melhor. Hoje o grau das lentes que usa nos óculos diminuiu.
Hoje eu estou usando esse óculos aqui, mas antes ele era mais forte, no caso mais grosso, eu usava mais grau, né?
Afinal, que visões são essas? Serão sonhos? Fantasias? Nossa equipe foi convidada a participar de uma das muitas jornadas de observação do céu de Quixadá.
Esse é um momento muito especial para quem acredita em vida extraterrestre. Nós estamos num lugar conhecido como Santuário. E esse grupo vai fazer agora uma vigília. Vai observar o céu à espera de um contato. E o Major Wellington é que coordena a vigília. Será que a gente vai ver seres extraterrestres hoje à noite?
Essa é a nossa intenção. Acreditamos que sim. Mas eu quero deixar bem claro que nós estamos ao comando deles.
O grupo faz uma espécie de relaxamento. As horas passam e a nossa equipe vê apenas nuvens e uma linda noite estrelada. No dia seguinte, ouvimos o relato de uma mulher que fez a mesma vigília no outro lado da cidade.
A luz lá na Serra do Santuário, uma luz muito forte, azul, que eu nunca tinha visto. Eu assim. Falei com o major e ele disse que vocês tinham ficado lá até 12 horas. Nós começamos a ver 12h15 até 1h15 da manhã.
Emílio, marido de Eliane, fala com paixão e um bocado de convicção de algo que viu na Serra Azul, bem atrás da casa. E quando a turma se reúne para jantar, o assunto logo toma conta da mesa.
Olha, pessoal, trouxe aqui o bacalhau cósmico.
Emílio conta que teve seu primeiro avistamento há menos de 2 anos. Desde então, a família toda enxerga parecido.
Agora, tem muito isso, né? Quando um vê, aqui na sua família é um caso, né? Quando um vê, o outro também vê, reforça a crença de que aquilo é de verdade, né?
É porque é muito concreto, né? Não é uma coisa de conto, fantasia. É uma coisa que você conta e aumenta, a história vai passando, não. Não, todo mundo está vendo. Se reúne aqui, quando um vê, um chama o outro. Reúne 8, 10 pessoas aqui e todo mundo vê.
Tá vendo o que eu tô vendo? A pergunta é essa mesmo.
E aí?
É desse jeito. Não, eu tô vendo também, eu vi também. Tu viu? Eu vi. E essas luzes, né, subindo e descendo numa velocidade muito rápido. Subia e a gente ficava olhando, olhando. Aí descia, quando descia, as luzes do poste apagavam.
Vocês riem também, vocês acham graça das histórias, né? Vocês também choram, vocês se apavoram. Como é que é a reação de vocês?
É apavorante.
Tem horas que a gente fica assim assustada.
Parece que só a nossa equipe não consegue fazer contato em Quixadá. Até na hora em que já estávamos prontos para deixar a cidade, uma surpresa. Desta vez o relato não veio de nenhum morador, mas de uma família de turistas.
A gente estava na hora de lazer, a gente ali na piscina,
a gente viu uma luz diferente no céu.
E a gente viu que nem era avião, nem era estrela.
E era o quê?
Um disco voador.
Filma para a gente ver se no zoom a gente vê alguma coisa.
Só que quando eu fui filmar, o objeto estava mexendo muito. Aí eu tentei identificar, mas não deu.
Esta foi a imagem gravada pelos turistas. Balão meteorológico? Ilusão de ótica? Levamos a imagem para um especialista. O ufólogo e perito criminal, Tony Najar Kurovski, está acostumado a analisar vídeos de objetos voadores não identificados.
O equipamento que foi utilizado é um equipamento muito simples. Isso traz uma série de defeitos na coleta dessa imagem, na captura dessa imagem. Começa pela intensidade luminosa que a própria câmera se autoajusta, então ela cria nessa imagem o que a gente chama de ruídos eletrônicos. Além disso, por focalizar um objeto contra o céu escuro à noite, a câmera também tem dificuldade de focalização, então o objeto aparece desfocado. Enfim, essa é uma filmagem que não me dá elementos para poder chegar a uma conclusão.
Não conseguimos uma resposta, mas relatos de misteriosas aparições no céu de Quixadá estão registrados até no Arquivo Nacional.
Descobrir os segredos do espaço atrai os cientistas e todos nós. A Agência Espacial Americana acredita que pode encontrar os primeiros sinais de vida em outros planetas já na próxima década. Não seres inteligentes, iluminados, que viajam em naves coloridas pelas galáxias, e sim seres microscópicos, algas, fungos talvez. Mas, por outro lado, Quixadá é prova sim. Prova de que ninguém fica satisfeito com a falta de resposta para os grandes mistérios do universo.
Os estudantes que aprenderam a cuidar da floresta olhando para as estrelas. E o susto da mãe de Pedro. Como ela descobriu que o filho ganhou uma passagem para o espaço?
O que Pedro segura nas mãos é motivo de orgulho. Seria um diploma? Não, uma passagem. Assim que foi avisado do prêmio, ele ligou para a mãe.
Mãe, é que eu ganhei uma viagem. Que ganhou o quê, Pedro? Nesse mundo ninguém ganha nada, Pedro.
Nada de graça.
Nada de graça, você levou uma bronca.
Era de graça, sim. E o bilhete garantia uma experiência única.
A viagem para o espaço. E aí eu participei do concurso e tudo mais. Aí ela ficou mais cética ainda. Não, mas não existe isso. Como é que você ganhou uma viagem dessa e tudo mais? Aí eu fui explicando e ela foi entendendo.
Não foi tão fácil assim explicar um voo suborbital. Pedro vai voar acima dos 100 quilômetros de altitude. Depois de alguns minutos no espaço, vai voltar sem ter dado uma volta completa na órbita da Terra. Mas vai sentir a sensação de flutuar dos astronautas. Sorte? Nada. Ele ganhou o prêmio depois de superar mais de 100 mil candidatos. Pedro deu a resposta mais precisa para o lugar na atmosfera em que um balão lançado do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, deveria estourar.
Eu tinha alguns conhecimentos que eu tinha adquirido antes nesse estágio da NASA.
O bom desempenho escolar abriu as portas da NASA, a Agência Espacial Americana, para um estágio. Lá criou intimidade com balões desse tipo. Desde menino, ele adorava montar naves intergalácticas. Uma coleção que ele guarda até hoje.
Mãe, posso montar a minha nave? Então ele tinha na cabeça dele uma nave. E ele ia e às vezes parecia, e às vezes não parecia com nave nada. Entendeu? Mas a gente dava a maior força que parecesse com a nave. Ah, sua nave está linda. Vai lá.
E assim foi. Com o incentivo da mãe, Pedro chegou ao último período de engenharia elétrica na Universidade de Brasília e arranjou um estágio em outra agência espacial, desta vez brasileira.
É a primeira vez que o senhor tem a possibilidade de mandar um estagiário para o espaço?
Bem, eu acho que eu diria o seguinte, não só eu, mas como eu diria o povo brasileiro inteiro tem a oportunidade de colocar um jovem no espaço, como o nosso colega Pedro aqui, né?
A Assim que Pedro ganhou o prêmio, a agência espacial entendeu que a viagem permitia realizar experiências inéditas para o Brasil. Pedro precisava entrar em forma e, sob o céu de Brasília, faz o coração ficar acelerado. O ritmo é intenso e muitas gordurinhas já foram para o espaço.
Quantos quilos você já perdeu?
Já perdi mais ou menos 15 quilos desde quando eu comecei, então 5 meses atrás. A preocupação não é tanto com o peso, a preocupação é mais com os músculos mesmo. Você conseguir contrair os músculos durante algum período de tempo, que é justamente quando você está sendo acelerado, para você não perder a consciência durante o voo.
Pedro vai testar a reação do próprio corpo num ambiente com menor gravidade.
Você tem dois eixos do seu corpo, o eixo Z, que é o da cabeça até os pés, e o eixo X, que é o que sai do seu tronco. Então, no eixo Z, você tem o fluido dentro do seu corpo, que é sangue. Então, o seu sangue ele tende para as extremidades inferiores e ele tende a sair da sua cabeça. Então, se o seu sangue, se você não tem sangue na cabeça, você desmaia.
O mais importante do voo do Pedro é mostrar que qualquer pessoa comum, no futuro, poderá ter essa oportunidade de ir ao espaço. Como hoje a gente voa de avião, e há um tempo atrás voar de avião era uma coisa impossível, a gente imagina que no futuro ir ao espaço será uma coisa corriqueira. Então o Pedro vai ser uma testemunha que ir ao espaço não é uma coisa tão complicada assim.
Pedro e os colegas trabalham para superar limites. Nas mãos deles pode estar o futuro da engenharia espacial brasileira. Aqui, o foguete é de garrafa plástica. Estamos em Barbalha, região do Cariri, no sul do Ceará. Os alunos da Escola Senador Martiniano de Alencar aprendem sobre ciência aeroespacial em sala de aula.
Por isso que essa é a trava de segurança. Caso, poxa, o foguete está muito pressurizado. Então, abre a válvula de segurança e os gases saem. E você aborta. Abortar, abortar a missão.
O professor André mudou o currículo da escola para incluir astronomia e inscreveu a turma dele no programa Earth Gun da NASA. Pela internet, eles pedem à Estação Espacial Internacional que faça fotografias do lugar onde moram. E assim, fazem o monitoramento da Chapada do Araripe, onde tem uma floresta nacional e o primeiro parque geológico das Américas.
Essa foto aqui que a gente tirou na missão passada tem uma área que era bem verdinha, agora não está bem verdinha. Então o aluno ele começou a criar curiosidade na questão ecológica.
Os alunos passaram a monitorar a vida de um passarinho ameaçado de extinção, que vive nas nascentes da Chapada, o soldadinho do Araripe.
Nós vamos também ao nosso parque ecológico para tentar vistoriar os nossos soldadinhos, para detectar se eles ainda estão lá e se estão bem.
Os alunos recebem as fotografias tiradas do espaço. A interpretação das imagens e o trabalho de campo ficam por conta da garra da turma e do professor.
A Estação Espacial Internacional fica bem acima da copa dessas árvores, mas tem uma conexão direta com essa floresta. As imagens do satélite e o trabalho de pesquisa dos estudantes pode ajudar a salvar não apenas espécies de animais silvestres, mas também toda essa rica vegetação. Olhe para essa linda flor azul, Rosa da Mata, conhecida também como Cabeleira de Carmen Miranda. Ela é o principal alimento do soldadinho do Araripe.
É possível avistar o soldadinho do Araripe. Embora tenham sido identificados apenas 56 casais da natureza, o soldadinho depende das nascentes para sobreviver.
De todas as nascentes, essa é considerada a mais importante. Ela forma o rio Salamanca
que deu origem à cidade de Barbalha. Mas a gente logo vê que essa água limpa e cristalina tem dono, e não é a natureza.
Canos que vem retirando a água da nascente para distribuir com as comunidades aqui do entorno do Parque Municipal do Riacho do Meio, Barbalha. Isso aqui vai prejudicar a biodiversidade que tem aqui. A mata, com isso, vai ficar faltando muita água. Então, muitas espécies aqui, elas podem morrer pela falta d'água.
Com a ajuda do satélite, os alunos realizam um trabalho essencial para a terra onde moram. Aprendem sobre o passado e o futuro da região. No início, os alunos achavam até que poderiam aparecer na foto tirada do satélite. E bolaram um selfie cósmico.
A nossa primeira foto aconteceu exatamente ao meio-dia e 15. Então, imagina, esses meninos num pleno solzão de meio-dia e 15, olhando para o céu, um céu aberto como está hoje, o sol ali ardendo na pele, e a turma passou meia hora dando tchau para os astronautas.
O que que aconteceu?
Bom, ISS não passou, ninguém viu, né? Porque passou muito alto. E a foto foi tirada, e a decepção dos meninos foi que eles não saíram na foto.
A frustração ficou para trás. Hoje eles têm aulas de astronáutica, analisam fotografias do espaço e, o mais importante, nesse cantinho do universo, tem alguém que luta para proteger a natureza. Pode ser simples como um foguete de plástico ou monumental como a lente de um super telescópio. A tecnologia nos aproxima do universo. Quem duvida que um dia chegaremos bem mais perto das estrelas?
Eu acho que a saída do planeta, deixar a Mãe Terra e realmente colonizar outros mundos, habitar outros mundos, né? Eu acho que isso vai ser um grande feito para a humanidade.
Cientistas, estudantes, ufólogos, todos olham e buscam alguma coisa no céu.
Pelo mesmo dia que eles viram a luz descendo da serra, que eu não vi, eu tinha a nítida certeza de que nós íamos todos morrer.
Medo, todos nós temos. Medo do desconhecido. Quem é que não tem?
Será que estamos preparados para chegar tão longe?
Se eu tiver uma civilização do outro lado da galáxia, da Via Láctea, né, que está a 100 mil anos-luz de distância, né, se essa civilização me mandar um sinal hoje, só vai chegar aqui daqui a 100 mil anos. E eu vou mandar a resposta e vai chegar a 200 mil anos depois, vai chegar a resposta lá, né? Então é uma dificuldade enorme.
E se um dia a Sandra pisar em Marte, como não ficar com saudade?
O que a senhora está achando dessa viagem dela para Marte?
Olha, é uma loucura, não é? Eu acho uma loucura porque ela vai e não volta. Mas ela... é isso que ela quer, eu não posso fazer nada, porque chega uma certa hora que você não dita mais as ordens para o seu filho.
Quem disse que vai ser fácil? Não vai ser hoje, nem amanhã. O universo exige paciência.
É raro você ver uma pessoa tirar pelo menos um minuto do seu dia para, à noite, olhar para o céu e contemplar as estrelas, contemplar os sistemas, contemplar os planetas, para indagar de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Porque quando a gente contempla o espaço e vê aquela grandiosidade e em seguida volta para si, você medita ali um pouquinho, aí você começa a sentir a percepção da grandiosidade do universo do qual nós fazemos parte.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
ajuda-nos vós.
Adoramos em seu coração.